partir de agora, meia hora com o doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, doutor Condomínio.
Boa noite, Brasília. Alô, você síndico, morador e trabalhador em condomínio. Hoje é dia 19 de outubro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela OK FM. Cole seu ouvido no rádio e prepare-se para a meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias condominiais, convidados, dúvidas e muitos prêmios. É por isso que já está no ar. Meia Hora com o Doutor Condomínio. Aproveite!
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade.
Beleza, é isso mesmo. Nossa felicidade é viver na companhia de você, síndico, morador em condomínio e agora os trabalhadores em condomínio que estão nos ouvindo todas as segundas-feiras. É muito bom. Participe com a gente do programa respondendo o nosso quiz ou fazendo perguntas pelo WhatsApp 93208474. Tire ainda suas dúvidas e concorra a muitos prêmios. Mande um e-mail para doutorcondomínio09@hotmail.com, doutor por extenso, ou acesse o site doutorcondomínio.com. E uma novidade para você. A partir de agora, você pode mandar sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp, 93208474, e a gente coloca você no ar no finalzinho do programa nos amigos do Doutor Condomínio. Beleza? Bom, temos uma novidade, um novo patrocinador que entra hoje no ar com a gente. Crédito consignado ao trabalhador em condomínio com exclusividade em Brasília? É só com a Empresta Capital. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que você mais precisa. Sem consulta SPC Serasa, com desconto em folha de pagamento, sem burocracias e dispensa avalistas. Carência de até 90 dias para pagar a primeira parcela. Então você que é funcionário em condomínio, se liga aí. 0800-227-4825. Vou repetir. 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute de todos os descontos especiais da Empresta Capital. Crédito consignado ao trabalhador em condomínios de Brasília. E vamos começar.
Destaques do programa.
No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: os 3 erros básicos cometidos pelos síndicos na gestão condominial.
Das notícias condominiais dessa semana, este é o nosso destaque. Síndica indenizada por ataque à sua imagem.
No Conexão Jurídica desta semana com o Dr. Rodrigo Carpati, nosso bate-papo será sobre: infiltração causada por vazamento pode configurar dano moral.
Aconteceu no condomínio. Vizinha condenada a pagar R$5.000 por estacionar na vaga do outro.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Beleza, vamos lá. Se você quer participar do Quiz com o Doutor Condomínio, responda agora pelo nosso WhatsApp 93208474 a seguinte pergunta: o síndico do condomínio pode dispensar um funcionário sem autorização de assembleia? Sim ou não? Mande a sua resposta agora e você vai concorrer àquela caneca, a caneca mais famosa de Brasília, a caneca do Doutor Condomínio. Participem!
Tema do dia com o Doutor Condomínio.
Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre os 3 erros básicos cometidos pelos síndicos na gestão condominial. Bom, a função de síndico requer por parte do administrador extrema condição, extremo cuidado na condução financeira e administrativa de um condomínio. A sabedoria popular nos lembra que lidar com o dinheiro dos outros é uma grande responsabilidade. Precaução e atendimento às normas podem evitar grandes dificuldades e aborrecimentos no futuro. Todos os cuidados devem ser tomados pelo síndico, principalmente com relação à gestão administrativa e financeira. É exatamente esse o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 3 erros básicos que os síndicos normalmente cometem e que realmente comprometem a gestão. Bom, primeira situação que o síndico tem que analisar com muita calma e muita tranquilidade é o seguinte: ele recebeu um mandato dos condôminos. Então isso já é uma grande responsabilidade para ele e ele deve tomar muito cuidado com a gestão financeira desses recursos que são de sua responsabilidade. Então não brinque, não ache que isso não é uma coisa muito séria, porque é, né? E esses erros que a gente vai falar daqui a pouquinho vão poder elucidar para você, síndico, né, e administrador de condomínio, o quanto é responsável você que lida com recursos de terceiros. Pode falar, Mar.
Não, eu estou vendo aqui, mas eu vou esperar você falar um pouquinho mais, porque eu tenho uma pergunta para você.
Então vamos lá. Bom, o que eu quero dizer aqui? As três questões, os três erros básicos, que inclusive muita gente me ligou hoje me questionando sobre isso, eu falei, não, eu não vou falar agora não, eu vou falar no ar mais tarde. O primeiro é: o que o síndico não deve fazer de forma alguma? Desviar verbas das rúbricas ordinárias e rúbricas extras. O que é isso? Compromete totalmente a gestão do síndico, porque envolve limites de orçamento. Então, o que é desviar? O síndico tem ali um orçamento aprovado pela Assembleia. Então, vou te dar um exemplo aqui. Ele tem lá um orçamento de R$2.000 para ele fazer algum tipo de manutenção. E o que ele faz? Ele vai lá e faz R$3.000, gasta R$3.500. O que isso vai gerar para ele? Lá na hora que ele tiver com as contas dele sendo aprovadas ou sendo analisadas pelo Conselho Fiscal, seja lá, ou qualquer condômino, ele vai ser questionado por isso. Mas você tinha uma verba de R$2.000. Por que você gastou R$3.500? Esse é o primeiro questionamento que ele pode sofrer. O segundo é o seguinte: é quando ele usa dinheiro da taxa extra para cobrir o orçamento ordinário. Aí é outra complicação.
Porque taxa extra é para fim específico.
Exatamente. O dinheiro da taxa extra, ele é arrecadado
para uma obra
específica, para uma situação muito, muito direcionada.
Não tem nada com orçamento.
Nada com orçamento ordinário do condomínio, que é para fazer a manutenção do prédio, que é para fazer, para gerir.
Que é o dia a dia, né? Que
isso. Acontece. Perfeitamente. É o dia a dia do condomínio. Então, quando ele pega recurso da taxa extra e cobre, esse cobre não, ele joga lá para cobrir aquela rúbrica que eventualmente ele precisou gastar, né? Então, aí vem o grande problema para ele. Então, ele não pode fazer nem de um lado nem de outro. Nem de tirar do ordinário para cobrir o extra e vice-versa. Tirar do extra para cobrir o ordinário.
É um desvio de finalidade que a gente precisa sempre se preocupar com ele, né?
Exatamente. O síndico tem que ficar muito atento a isso.
Porque as rubricas orçamento ordinárias, o dinheiro é carimbado, é para um determinado fim.
Isso.
Não é?
E existem as contas, elas têm todos os valores definidos, Marcos. Então, Sim. Ele tem lá, vamos dar um exemplo melhor. Terceirização de mão de obra, ele tem lá um orçamento de R$30.000. Ele não pode gastar R$30.001.
Sim.
Ele vai ser questionado. Agora, ele pode, inclusive, trocar a empresa e contratar uma por R$29.000 ou por R$28.000. O que ele não pode é estourar esse orçamento.
Ultrapassar.
Entendeu? A gente fala que não pode, mas na verdade é o seguinte, tem muitos, mas muitos, por isso que a gente está aqui, né? Para poder alertar e trazer essas informações. Tem muitos síndicos e muitos conselheiros fiscais que não se atentam a esse detalhe. E aí passa por cima, né? E aí, o que acontece? No final da gestão falta dinheiro. Aí o síndico tem que chamar uma taxa suplementar para poder cobrir exatamente aquele déficit. E aí ele chega na Assembleia e não consegue explicar. Ué, mas se você tinha um orçamento, por quê que você chegou aqui e está pedindo uma taxa suplementar para pagar um 13º ou qualquer outro tipo de conta?
E é uma coisa muito interessante, assim, que o condomínio precisa aprender com tudo que aconteceu no passado. E todas essas taxas e todas essas previsões orçamentárias já deveriam ter sido discutidas com todos em assembleias.
É, normalmente no início do ano se faz o orçamento, se prepara o orçamento, a assessoria condominial vai lá, prepara o orçamento, apresenta, a assembleia aprova, e aí o síndico não cumpre aquele orçamento,
mas
ou desvia essa verba para um outro objetivo, entendeu?
Tá. Vamos lá, no início do ano, a empresa vai lá, faz um orçamento, apresenta o orçamento anual, direitinho, ordinário. Mas vamos supor lá, no mês de setembro daquele ano, acontece um reajuste fora das previsões que a administradora apresentou para o condomínio. Como é que fica isso?
Olha, Marco, uma previsão bem elaborada, isso não vai acontecer.
Não acontece.
É muito difícil. Se ela for bem elaborada, por exemplo, no meu caso, o que eu normalmente faço? Se eu tenho, como a gente está hoje num quadro econômico muito inseguro, eu não vou fazer uma previsão para 12 meses, eu vou fazer para 6. E vou analisar o que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu reavalio. Seria até irresponsável você fazer uma previsão hoje para 12 meses.
Ah, perfeito.
Então você reduz o tempo dessa previsão e reavalia, já deixa os condomínios preparados para isso. Olha, esse aumento vai ser para 6 meses. Uhum. Após essa data nós vamos reavaliar o quadro econômico.
Este ano é um caso atípico.
É um caso típico.
É um caso típico, porque esse ano está acontecendo, a inflação está lá em cima, está subindo.
Muitas incertezas econômicas.
Não é verdade?
A gente não sabe quanto que a data base vai ser de reajuste na data base. Pode ser 8%, pode ser inflação, pode ser 13%. Então, é muito complicado você hoje fazer uma previsão orçamentária de 12 meses. O segundo erro que eu estou colocando aqui seria contratar despesas que excedam os limites orçamentários. Acreditem, muitos síndicos contratam obras, serviços, situações que excedem o orçamento. Isso é mais grave, porque estourar e devolver é uma coisa. Agora, contratar acima, isso pode, inclusive, gerar para ele uma reparação. Ele tem que devolver esse dinheiro para o cofre do condomínio. Tá? Ah, foi uma obra ou foi um serviço que agregou, que melhorou a qualidade do condomínio. Não interessa. Ele fez com toda a boa fé, né? Mas basta um chegar lá e dizer, olha, você fez com boa fé, foi ótimo, foi excelente, mas está fora do orçamento e você vai ter que devolver esse dinheiro. Imagina.
Exatamente. Eu estava pensando exatamente isso aqui. Porque ele acaba sendo punido por uma coisa que ele está fazendo errado, né?
Mas olha só, errado, vamos falar assim, financeiramente,
sim,
administrativamente, pode até ser uma benfeitoria, uma coisa que vai trazer uma melhor qualidade para o condomínio, vamos dizer assim. Mas ele está estourando o orçamento. E aí ele peca na base,
ele,
como eu coloquei.
Sempre seguir o que o acordado não sai caro.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Se foi acordado isso em assembleia.
Mas o orçamento aprovado, Jade, em assembleia, ele vira lei. Acabou. O síndico não pode nem exceder, ele pode até não gastar. E aquele dinheiro sobrar e ficar no caixa dele. Agora, acima é o grande comprometimento. Por isso que eu coloquei aqui os três erros básicos que comprometem o síndico e são básicos mesmo. Porque eles vêm do orçamento, daquilo que foi discutido com todos os condôminos. Imagine o problema, né? E o último e mais grave para mim, que é deixar de comprovar as receitas e despesas. Acreditem, isso acontece muito. Tem muito síndico que é desorganizado, que faz pagamento de contas, que perde comprovante. E aí ele manda essa documentação para a contabilidade. Chega na contabilidade, cadê a nota? Cadê o comprovante da despesa? Ou cadê aquela receita que deveria ter sido creditada diretamente no banco, né? E muitos síndicos recebem no condomínio, que isso aí é um pecado mortal.
Como é que é o negócio?
Eu
estava aqui me questionando o seguinte, a receita do condomínio, ela advém de quê? Da cobrança da taxa de condomínio.
Isso.
Não é verdade?
Isso.
Essa é a receita do condomínio.
Isso.
Eu fiquei imaginando, tem outra receita? Creio que não.
Vou te dar um exemplo.
Então me dê um exemplo.
Vamos lá. Você tem a taxa condominial que você arrecada através do boleto.
Beleza.
Tem síndico que recebe a taxa do condomínio. O condomínio chega com um cheque, eu chego com um dinheiro, você recebe para mim, ele vai lá e recebe. Outra situação, churrasqueira. A salão de festas. Você tem um valor que você paga para alugar o salão, um valor simbólico, mas é um dinheiro, né?
Sim.
Tem uma representação. E aí o síndico vai lá e recebe aquele dinheiro. E aí bota no bolso. Aí, não, depois eu...
Ele vai comer o churrasco na churrascaria.
Exatamente. Depois eu acerto. Quando, esse é o grande erro que ele vai cometer. O síndico tem que trabalhar da seguinte forma. Tudo mediante boleto bancário. Não recebam nada em dinheiro. Nada, absolutamente nada. Entendeu? Tudo no banco. Peçam a sua assessoria para que gere o boleto e o dinheiro seja creditado na conta bancária do condomínio.
É, inclusive, é comum nos condomínios, por exemplo, você aluga a churrasqueira, esse valor vem embutido na taxa de condomínio do mês sequente, não é isso?
Mas tem muitos síndicos que recebem, Marco. Por isso que eu estou dizendo, esse erro básico aqui de receber, né, de deixar de comprovar receita ou despesa, a receita é um problema, mas a despesa é maior. Certo. A despesa é maior ainda.
Maravilha. Tá?
Quando você manda a documentação contábil para o escritório, contabilizar e não tem comprovantes, o que, que a empresa vai fazer? Vai pegar aquele dinheiro e vai jogar no caixa do síndico. É como se aquela despesa, aquela movimentação bancária financeira, não tivesse comprovação e aquele recurso estivesse nas mãos do síndico. Então, a organização dele tem que ser muito grande para que ele não seja compelido a devolver esse recurso para o caixa do condomínio, ou por desorganização ou por dolo. Né?
Então, você tem de tudo. Então, ali ele precisa se preocupar em não realizar uma tesouraria dentro do condomínio
de
dele.
De jeito nenhum. De tesouraria nem
tesouraria pensar. Foi ótimo. Hein?
Nem pensar. Até o Magrão gostou da tesouraria. Tesouraria acho que nem usa mais esse termo. Né, gostei, gostei. Não, ficou bom. Tesouraria ilustrou bem. Né, Marco?
Exatamente.
Então é isso, gente. Os três erros básicos que o síndico não pode cometer, principalmente o síndico que ouve o meia hora, né? Desviar verbas das rúbricas ordinárias e extraordinárias. Nunca. Contratar despesas que excedam os limites orçamentários. Não façam isso. Vocês vão ter sérios problemas. E deixar de comprovar as receitas e despesas da movimentação financeira do condomínio. Essas três situações vão deixar você síndico numa situação extremamente difícil, e a gente está aqui para orientar você, para não permitir que você cometa essas falhas. Beleza? Papo encerrado. Vamos lá. Quiz com o Dr. Condomínio. Se você quer participar do quiz com o Dr. Condomínio, responda a seguinte pergunta pelo WhatsApp 93208474. O síndico pode dispensar um empregado sem autorização de assembleia? Sim ou não? Então, responda agora, tá cheio, tô vendo o WhatsApp aqui lotado.
O WhatsApp aqui tá...
Tô vendo.
Você tá respondendo.
Então, mande a sua resposta que você vai concorrer àquela famosíssima caneca do Dr. Condomínio, beleza?
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Dr. Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
Muito bom. Já antes de você fazer as perguntas do WhatsApp, eu recebi uma pergunta aqui pelo meu particular, que é do Adriano. O Adriano, ele é síndico do condomínio Solar Residencial em Samambaia, que eu já aproveito para mandar um grande abraço para ele. A gente conversou já tarde pelo WhatsApp e ele acabou de me fazer uma pergunta aqui. Para que eu contrate um porteiro diretamente pelo condomínio, o que eu tenho que fazer? É simples, Adriano. Tranquilo. Tá? Eu não sei se você tá falando isso porque você tem o seu funcionário terceirizado, mas é simples. Você vai fazer o procedimento de pedir para que a empresa retire. Ele está me respondendo aqui. Sim, sim, sim. você vai pedir para que a empresa dispense aquele funcionário e você absorve ele diretamente pelo condomínio. É bem tranquilo. Documentação, carteira de trabalho baixada e você admite o funcionário pelo condomínio. Não tem problema nenhum. É facílimo. Valeu? Vamos lá, Jade.
Essa pergunta do nosso ouvinte também coincide com a nossa outra pergunta aqui da Helenice Souto, de Águas Claras. Ela pergunta, doutor condomínio, nosso condomínio está sem recursos para pagar férias de um funcionário. Pergunto, posso emprestar o meu dinheiro e depois recebê-lo de volta?
Olha aí, tá vendo? A gente acabou de falar sobre isso. Aí ela já vai cometer um dos erros que a gente tinha acabado de comentar, né? Bom, o que eu digo? Se ela não tem dinheiro para pagar essas férias, certamente ela tem problema orçamentário. Ou o orçamento não foi bem elaborado, ou alguma coisa falhou, não deu certo. E ela, o que, que ela deve fazer? Emprestar? Nunca. Ela tem que chamar uma assembleia e puxar uma taxa suplementar para cobrir esse orçamento e aí sim ela pagar essas férias do empregado. Nunca botar o dinheiro dela. Porque quando ela coloca, ela é gente fina. Quando ela tira, aí...
Aí todo mundo reclama.
Aí todo mundo...
Aí vai dizer que a Cíntia tá roubando lá no condomínio.
Eu não queria falar isso, mas já que você falou, mas é por aí.
Comigo então,
é
no popular.
Não faça isso. Vamos lá, Jardim.
Segunda do dia. Doutor Condomínio, o síndico quer aumentar a taxa condominial em 22%. Porém, meu aumento de salário foi de 8%. Agora, devemos aprovar ou não? Esse foi o Kleber Pires, de Taguatinga.
Olha aí, excelente pergunta. Isso aí me questionam muito. É, Kleber, o que que acontece? Você tem o seu orçamento e o condomínio tem o dele. Então, não vamos misturar as estações, né? É, se você receber um aumento de 8%, você não pode querer que o condomínio reajuste menos de 8%, né? O condomínio tem as suas despesas individualmente, ele tem suas particularidades, ele tem as suas, inclusive as suas situações inusitadas que o síndico tem que administrar. Então, de forma nenhuma, se o síndico está propondo 22%, ele deve ter, sem dúvida nenhuma, um fundamento para que ele esteja propondo isso. Então, não faça essa comparação, porque são dois orçamentos completamente diferentes, o seu e o do condomínio. Beleza?
Beleza.
Vamos lá. Participe do nosso quiz. Responda a nossa pergunta de hoje. O síndico pode dispensar o empregado sem autorização de assembleia? Sim ou não? Responda aí, está chegando muita, muita resposta. Você vai concorrer no final do programa a uma linda caneca exclusiva do Meia Hora com o Doutor Condomínio. E a gente tem uma outra novidade também agora para você. Mande pelo WhatsApp 93208474 a sua mensagem de voz, que no finalzinho do programa, nos Amigos do Doutor Condomínio, a gente bota você no ar, beleza?
Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Notícias condominiais.
Doutor Condomínio. Estão falando de síndico, síndico, síndico. E aqui está. Síndica é indenizada em R$450 por ataque à sua imagem. Isso foi aqui no Distrito Federal.
Que isso?
O que aconteceu? O envio de texto questionando os gastos da síndica...
Envio de quê? Texto?
É,
ah, um envio de texto. Ah, soltou uma carta?
Soltou. Ai, dá e-mail. Tá? Por aí. É o seguinte, foi em Santa Maria. Quando um condômino enviou e-mail aos vizinhos... questionando aspectos da gestão da síndica.
É.
Em um trecho da mensagem, ele disse que, em relação aos balancetes, acho que fizeram foi um cala-boca, porque do jeito que está nos relatórios que mandaram, não esclarece muita coisa. E deu exemplo.
Certo.
R$470 de despesas diversas. Seria o quê? Pode até ser uma bolsa nova para a síndica. Ninguém nunca saberá.
Que loucura.
A síndica, por sua vez, anexou aos autos uma nota da administradora do condomínio justificando o valor gasto em autenticação de documentos, chips, cópias de editais de convocação, motoboys e recarga de celulares. Como a imagem do síndico de um prédio é violada quando um morador questiona seus vizinhos sobre uma possível utilização indevida de verbas pagas ao condomínio, é cabida a devida indenização por danos morais.
Sem dúvida.
E foi com base em tal entendimento que a terceira turma recursal do Distrito Federal rejeitou a apelação apresentada pelo morador e manteve a sentença do primeiro juizado civil de Santa Maria, que obrigou a pagar R$450 à síndica. Ou seja, essa síndica recebeu o dinheiro.
Exatamente.
E ninguém vai questionar porque está legal.
Mas é óbvio, é aquela história, né? O síndico prevenido, síndico preparado, síndico documentado, esse tipo de acusação... só pode dar nisso e a gente até torce, né, para que o judiciário continue julgando dessa forma, porque existem síndicos que erram, sim, mas existem muito mais síndicos corretos, idôneos e que às vezes ficam, né, passando por esse tipo de situação.
Esse vizinho não poderia ter a cautela de conversar com a síndica, disse, escuta, posso ver lá os documentos da administradora antes de fazer isso aí que ele fez?
Exatamente.
Né? Ele não usou o bom senso, né?
Ele não usou o bom senso e acho que ele pagou até pouco pelo tipo de ilação que ele fez.
Exatamente, acho que ele é o fofoqueiro do condomínio.
Pronto, fechado. Participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474. Tire suas dúvidas e ainda concorra a muitos prêmios. Se você quer tirar suas dúvidas, acesse o e-mail doutorcondomínio09@hotmail.com ou acesse o meu site, que é doutorcondomínio.com.
Momento Doutor Condomínio.
O Conselho Fiscal de um condomínio, em regra geral, tem a função de emitir parecer sobre as contas do síndico. Porém, em algumas convenções, outros poderes podem ser definidos a este conselho, como auxiliar o síndico em decisões específicas, sobre avaliação de orçamentos, ou fiscalização e apoio nas obras. Porém, sua função principal é sempre emitir parecer sobre as contas.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica.
Boa noite, meu amigo Rodrigo Carpati.
Boa noite, doutor Condomínio.
Tudo bom com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus, e por aí.
Maravilha, só o calorão aqui que tá demais, continua.
Aqui tá um friozinho.
Manda aquele frio pra cá, Rodrigo, por favor.
Ah, tá demais você aí, vai fazendo inveja na gente. Vamos lá, querido.
Tá friozinho. Estou sentado aqui no sofá, escutando meia hora com o doutor Condomínio.
Ah, faz você muito bem. Você, olha, você não sabe quantos sofás hoje aqui em Brasília estão na mesma situação que você.
Vamos saber.
Querido, vamos lá. Me conta essa aqui. Infiltração causada por vazamento pode configurar dano moral. Explica essa aí para os nossos ouvintes, Rodrigo.
Então, todo aquele que cause danos a terceiros fica obrigado a repará-lo. E o vazamento tem sido... é uma situação constante entre unidades, ou por falta de manutenção, ou por condomínios antigos. O importante é que aquele morador, se identificado, quando identificado, faça o reparo e não deixe pingando na cabeça do vizinho abaixo. Se isso ocorrer, ele não tomar providência, se constatar que o problema é daquele vizinho e ele não nada fizer, isso pode sim, além os danos materiais que ele vai ter que pagar pelo reparo, vamos supor que tenha caído o teto no apartamento de baixo, que tenha danificado o sofá, esse é o dano material. Porém, esse julgado em questão entendeu que, além desse dano material, o dano moral passou do mero aborrecimento, que, via de regra, os tribunais e a justiça de primeira instância entendem que não existe dano moral, existe só a obrigação de reparar aquele dano, reparar o cano para parar de trazer prejuízos. Porém, nesse caso específico, o constrangimento foi tanto tempo que aquele vazamento ficou na cabeça do vizinho, que a justiça entendeu pelo pagamento de uma indenização a título de dano moral. Então, isso poderia também ter recaído sobre o condomínio, caso esse dano tivesse sido causado por uma coluna que é de responsabilidade do prédio.
Perfeito. Mais uma aula de direito. E para as pessoas ficarem atentas, né? Começou a pingar, começou a gotejar, para, né? É, arruma,
cara,
né?
Começou a pingar hoje, viu?
Aí, ó. Então arruma, viu? Senão você vai pagar um dano moral.
O vizinho.
Ah, o vizinho?
O de cima, tá pingando na minha cabeça.
Então ele vai acabar te pagando um dano moral.
Exatamente. Essa aula foi ótima.
Só tirar uma dúvida, doutor. Doutor Rodrigo, o vizinho pode ser o condomínio pode ser corresponsável, então, por esse vazamento?
Ele pode se, por exemplo, esse vazamento... O problema acontece o seguinte, Jader. Até a gente saber de quem é a responsabilidade, alguém tem que tomar medida. Então, o importante é que se abra logo, que se tire. Normalmente tem que tirar massa, tem que remover... parte do teto, e ninguém quer fazer isso. E às vezes, quando isso é feito, constata-se que o problema ou é do condomínio ou o problema é do prédio. Se o problema for constatado que é do prédio, nesse caso o prédio seria responsável direto. Se o prédio de alguma forma interferiu, como não prestou auxílio devido, ele pode sim, em caso extremo, ser corresponsável.
Beleza. Rodrigo, um grande abraço para você. Até segunda-feira que vem. Valeu?
Um grande abraço para todos, é um prazer sempre estar com você.
Valeu.
Um abraço, Rodrigo.
Participe do nosso quiz, hein? Tá acabando. O síndico do condomínio pode dispensar um empregado sem autorização de assembleia? Sim ou não? Responda logo. Você está no Meia Hora com o Doutor Condomínio.
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Beleza, agora nosso novo patrocinador. Empresta Capital chegou junto da gente aqui no Meia Hora. Crédito consignado ao trabalhador em condomínio com exclusividade em Brasília, só com a Empresta Capital. A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão desse tipo de crédito a diversas categorias e traz com exclusividade esse benefício ao trabalhador em condomínio do DF. O crédito consignado é um crédito simples e prático, com desconto em folha de pagamento e garantido por lei. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora em que você mais precisa. Veja as vantagens. Não tem consulta SPC Serasa, liberação sem problemas, mesmo com problemas na praça. Olha só que legal. Dinheiro fácil e rápido, sem burocracia, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condições de mercado imbatíveis, 24 meses, carência de 90 dias para pagar a primeira, parcelas fixas e muito mais. Consulte a Empresta Capital. E veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue 0800-227-4825. Eu vou repetir. 0800-227-4825. E diga o código rádio. E desfrute dessas taxas muito especiais. Crédito consignado ao trabalhador em condomínios em Brasília é com a Empresta Capital.
Doutor Condomínio, eu tenho um cachorrinho. O nome dele é Duque. É o cachorrinho bom, menino. E o síndico implicou com esse cachorro, moço. E o cachorro é papai da família. Como é que eu faço agora? Eu ponho o Duque pra fora, ou fico com o Duque e ponho o síndico pra fora?
Se fosse você, ia você embora, padrão. Vamos lá, Jardim.
Vamos lá. Doutor Condomínio, posso pagar o seguro do condomínio com os recursos do fundo de reserva?
Não.
É a Marcela de Samambaia.
Antes de você terminar, não. Tá? O seguro tem que ser pago com recursos de arrecadação do seguro. O fundo de reserva ele tem uma destinação específica, que são despesas emergenciais. O seguro não é emergencial. O seguro é uma despesa programada e que não, de forma nenhuma, pode ser paga com o fundo de reserva. Beleza? Vamos lá, participe do quiz. A pergunta de hoje é: o síndico do condomínio pode dispensar o empregado sem autorização de assembleia? Sim ou não? Responda aí e concorra à nossa caneca.
Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Direito do Trabalhador, com o Doutor Condomínio.
Beleza, vamos lá. Vamos falar essa semana sobre uniforme. Inclusive esse quadro está fazendo um grande sucesso. Direito do Trabalhador tem recebido muitas mensagens pedindo para que a gente fale mais, tenha mais tempo no Direito do Trabalhador. Hoje a gente vai falar sobre a cláusula 14 da Convenção Coletiva de Trabalho, que diz que o condomínio tem que fornecer uniforme ao empregado. Calça, camisa, vestido ou saia. Aí, no caso, para a mulher, né, Marco? Não é calça pro funcionário, né, Marco? Você me olha com essa cara. Tá? Calça, camisa, vestido ou saia, blusa e sapatos. Agora, o mais interessante, que eu acho que pouquíssimos porteiros sabem, é que o porteiro ele tem direito a uma jaqueta agasalho. Olha aí, eu acho que muitos porteiros não sabem disso. Então, você que é porteiro em condomínio, você pode chegar lá no seu síndico e falar assim: ô síndico, arruma minha jaqueta aí, porque é um direito seu, está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, e a cada 2 anos essa jaqueta pode ser trocada se ela não estiver em condições. Então, porteiros, atenção, sua jaqueta está garantida, beleza?
Aconteceu no condomínio.
Aconteceu em Brasília de novo.
É tudo aqui,
Carro mal estacionado. vizinha é condenada a pagar R$5.000 por estacionar na vaga do outro.
Ai, ai, ai.
Tal fato acabou gerando uma grande briga entre vizinhos, que só foi resolvida na justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve por unanimidade a sentença de primeira instância, que fixou em R$5.000 a indenização que um vizinho deve pagar ao outro. No desrespeito à vaga do outro, o desentendimento virou ameaça pessoal e chegou às vias de fato. Pau quebrou.
Senhora.
O autor do pedido de indenização afirmou que, ao chegar em casa, encontrou sua vaga ocupada por uma caminhonete. Na verdade, ela estava estacionada no meio das duas vagas. Sem conseguir parar o seu carro, em sua vaga, decidiu chamar o síndico. Foi aí que começou a confusão generalizada. O dono da caminhonete, não satisfeito com o fato de ter que colocar o seu veículo na posição correta, xingou o outro e ainda o ameaçou. Não bastasse, subiu até o apartamento do outro e agrediu a esposa e o filho do outro.
Nossa.
Pelas agressões, o mau vizinho foi levado até a delegacia e fez uma transação penal. Quem espera criminal se comprometeu a entregar cestas básicas a comunidades carentes.
Olha.
Já na área civil, foi condenado a pagar R$5.000 por danos morais. Pagou pouco, né, doutor Condomínio? Você
não acha, não? Você imagina o aborrecimento, você chegar na sua casa e ter um carro atravessado na sua vaga.
É,
como é que a gente deve ficar contente, alegre, né,
Jair? E o cidadão ainda se acha...
Direito de questionar, de brigar.
Ainda vai lá na casa do outro, ainda bate na mulher e no filho do outro.
Pois é, mas agora aprendeu, né? Pagou 5 mil.
Ainda teve que dar cesta básica.
Não tem mais antecedente criminal dele, agora vai constar e ficou esperto.
Exatamente. Beleza. Ok, maravilha. Um abraço. Ó, um abraço pra Érica hoje no Rio de Janeiro, hein?
Beleza.
Momento Doutor Condomínio.
As assembleias condominiais devem ser convocadas com pauta específica, evitando-se o tema assuntos gerais. Pois em muitos casos, erroneamente, os condôminos submetem e propõem votação e aprovação dentro desta pauta, sendo que neste item não se pode decidir qualquer assunto, apenas sugerir futuras pautas, registrar reclamações ou sugestões dos condôminos.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316. E Folha do Síndico. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Beleza, vamos lá. Resultado do nosso quiz. Pelo que eu estou vendo aqui, tivemos um ganhador, Magrão. Sabe quem acertou? Foi o Lucas Duarte. Final do telefone, o que, Jade?
3003.
O Lucas Duarte, telefone final 3003, vai estar com a gente aqui semana que vem, ao vivo e a cores, para receber a famosíssima caneca. Então eu vou responder. O síndico do condomínio pode dispensar um empregado sem autorização de assembleia? Pode. Pode, desde que... Desde que ele não desrespeite o orçamento. A pergunta estava já, a resposta já estava dentro do programa, né? Então, se o síndico tem um orçamento de R$2.000 para esse empregado, ele pode dispensar o funcionário tranquilamente e contratar outro. Evidentemente, ele tem que ter esse recurso para dispensar. Mas ele pode dispensar. Se ele tiver caixa para isso, ele dispensa e contrata nas mesmas proporções anteriores. Beleza? Então, o Lucas Duarte vai vir aqui, a gente vai chamar ele aqui ao vivo semana que vem para receber a sua caneta. Beleza?
Amigos do Doutor Condomínio.
Boa noite, aqui é Marc Arnoldi, dos Cabeças da Notícia. E eu acabo de ter uma ideia genial, eu vou ganhar um dinheiro a rodo. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou não só ouvir como eu já faço a meia hora do Doutor Condomínio, mas eu vou anotar, eu vou traduzir em francês, porque essa expertise nem lá tem. A bientôt.
Olá, gente, aqui é o Ezra Alves, muito prazer estar com vocês aqui dentro do Meia Hora com o Doutor Condomínio. Se você tem alguma dúvida, não pense duas vezes. Participe, mande seu WhatsApp, faça sua pergunta. Doutor Condomínio responde pra você. Grande abraço.
Esses são os meus amigos. Agora eu tenho mais alguns abraços aqui dos meus amigos. É o seguinte, o síndico que está nos ouvindo agora aqui, participando demais aqui, que é o Adriano do Condomínio Solar Residencial, em Samambaia. Grande abraço, Adriano, continue com a gente. Um grande abraço também para Andréa Menezes, do condomínio Santa Maria, aqui na Asa Sul. E também para o Alexandre, para o Fernando da Empresta Capital, que estão lá ligadinhos na gente. Além dos dois amigos meus, Adriano e Átila, do Sicoob Executivo, que estão sempre aqui com a gente. Tem mais uma aí, né, Jado?
Tem mais uma.
Manda.
Vamos lá.
Olá, meu nome é Wagner, morador da Asa Norte e ouvinte do Meia Hora com o Doutor Condomínio. Parabéns pelo programa, pessoal. Uma saudação especial a todos que estão contribuindo nas importantes campanhas do Outubro Rosa e dando visibilidade ao combate ao câncer de mama. Um grande abraço e boa noite.
Excelente lembrança, né? Tanto da questão do Outubro Rosa e essa campanha sensacional, né?
É por isso que eu tô de rosa hoje.
É, rosa verde, esverdeado, né? Cara de pão.
É branco ou rosa, né?
Não é? Beleza.
Dica da semana com o Doutor Condomínio.
Bom, a nossa dica de hoje é sobre seguro. Renove o seguro do condomínio e não pergunte a ninguém. A responsabilidade civil em caso de sinistro, se ocorrer, é totalmente do síndico. Portanto, atente-se apenas às coberturas exigidas pela lei e os valores das unidades adequados ao valor comercial dos imóveis. Não perca tempo, garanta sua tranquilidade e dos condôminos.
Manda um abraço.
Opa. Opa, vamos lá, sessão abraço.
Semana passada, o nosso amigo Renato, lá do Rio de Janeiro, mandou aquela mensagem, então eu tô mandando um abraço pro Renato hoje.
Mando,
tá
outro.
Tá certo, ele ilustre flamenguista.
Muito bem, já é gente boa já de... sem conhecê-lo. Gente, vamos gravar, Jader.
Opa, primeiramente um abraço aqui pra Rafaela, do Jardim IP, lá de Lusiânia, que está participando aqui conosco.
Beleza. Abraço, Rafaela.
E também para minha cunhada, Cláudia, que está fazendo aniversário hoje. Está nos escutando lá de São Paulo.
Ah, opa, parabéns a Cláudia. Beleza. E parabéns ao Lucas, né, que é o ganhador da nossa caneca aqui, tá, que vai estar com a gente aqui ao vivo na semana que vem. Gente, um grande abraço a todos vocês. Uma semana de muita saúde, paz e sucesso, e até semana que vem. Um grande abraço.
Abraço a todos.
Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.